Yo estoy un poco nervioso, mas é muito gusto de estar acá em Trileu. Gracias por la oportunidad de hablar sobre mi tramo, mi carrera acá para todo de Trileu. Un gran abrazo, buenos días a todos.
Bueno, esto lo que nos llamó la atención, también está Jonathan, que lo viene a acompañar y que claro. Se comunicó con nosotros y nos dijo, chicos, tienen que saber la historia de Marcelo que está recorriendo esto, el mundo. Contanos cómo empieza esta aventura.
Yo era atleta de esportes radicales en Brasil y mi papá había un grave enfermo, se fue para el hospital y yo prometí a mi papá la vuelta al mundo de patineta. Sí. Lo inicio era un sueño, mas con la llegada al paso fronterizo de Brasil con Uruguay, cuando adentré la Argentina, yo comencé a mirar que era posible hacer la vuelta al mundo, porque la Argentina es muy larga, de Buenos Aires a Ushuaia, 3.000 kilómetros, la Ruta Nacional 3... o idioma era novo, tipo, o escudum está longe, la persona, mas o que é longe? E eu comecei a aprender que longe é lejos, é perto, é cerca, rodija é joelho, pan é pão, então eu comecei a ter contato com o idioma. E era um sonho começar a falar espanhol, e comecei a aprender um pouquinho.
E mientras patinabas, aprendiste el español?
¿Cómo?
Mientras ibas recorriendo, ibas aprendiendo el español.
Sí, sí, porque la palabra era diferente, principalmente si era cerca, si era lejos.
También urbano. Te dijeron todo cerca y...
Sí, urbano. Yo hablaba, ¿dónde está el banheiro? Las personas, ¿qué es banheiro? Yo falei, banheiro, toalete, urbano.
El baño, claro,
Y comencé a tener contacto con el idioma.
Bueno, ¿hace cuánto comenzó este recorrido del mundo? Y contanos por qué países, continentes has estado.
2009, Brasil. 2011, Brasil, de frontera de Guyana Francesa hasta Uruguay.
Sí.
Acabó la plata, yo no había bocho, no había plata, yo volví.
Hasta ahí llegamos.
Construí una patineta de Cerrueda y venía de Santa Vitória del Palmar hasta Ushuaia, un sueño. Foi 6 meses com um visado especial da Embaixada de Brasil. Volvi a Brasil depois deste tramo e peguei um avião para a África do Sul, até a fronteira do Egito. E depois volvi a Brasil novamente e peguei o visado dos países e saí para a maior viagem de minha vida, que foi para Nova Zelândia, Austrália, Malásia, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Myanmar, Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Kirguistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão,
Azerbaijão,
Daguestão, Karakalpakistão. Eu adentrei em Armênia, Geórgia, mirei a Copa do Mundo de Futebol em Rússia. Me fui para Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Kaliningrado, Polônia, Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra, Espanha, Portugal. Volvi a Brasil, Japão, Coreia, Mongólia, Rússia. E eu volvi a Brasil. E acá agora estou em um sonho de realizar uma viagem muito larga com patrocínio de Aquiline Airways por 101 países, mas eu pensei, eu tenho que volver à Argentina, à querida Argentina, porque eu tenho muitos amigos acá, e foi a primeira viagem, a primeira experiência internacional, então volvi para conhecer a família que acá me acolheu, família Açúcar, Açúcar? Açúcar ou
Açúcar?
Açúcar.
Açúcar.
Não confundir com açúcar. Eu fiquei na casa de los hermanos e volvi acá para resgatar a história e partir novamente com a pila
renovada.
Recordemos que Marcelo, vos haces el recorrido, todo este recorrido que estás haciendo por el mundo con la patineta, ¿no?
Sí, la patineta especial, la primera acá había seis ruedas, a otra hora las ruedas son muy largas. Tiene 107 milímetros, lo truque tiene 350 milímetros, la tabla de fibra de carbono con bagarreiro, con paquete, bagarreiro especiales, onde yo llevo primeros auxílios, garrafa de gas, comida, repuesto, rolemane, todo que usted tiene, yo utilizo solamente la ciudad, principalmente pelo mercado, para comprar pan, leite, café. E se vai, vamos que vamos.
Muito bem.
Bueno, e además, esta possibilidade, porque quantos anos tens, Marcelo?
Não é bueno falar a idade. Eu tenho.
Ah, hay que decirle, hay que decirle.
Eu tenho 10 anos, um dedo, mais dois, mais três, mais quatro, cinco, 63
anos. 63
anos.
E uno dice a veces, depois de los 40 já está, lo que no hicimos, e em realidade se pode reinventar todo o tempo, uno, não?
Sim, a alimentação é boa porque eu como muita avena, eu como muitos frutos, e sempre pensando que la alimentación es lo combustible de la aventura. Claro. Entonces yo tengo un foco muy largo para entender que la alimentación es lo segredo. Yo había hecho la vuelta al mundo comiendo avena, cereales y todo. Siempre arroz, feijão, carne, todo. Mas lo principal es avena.
Perfecto. Okay? ¿Y cómo? Porque los tramos, yo decía, bueno, hace muchos tramos en colectivo. No, lo haces el avión nada más para poder pasar continente a continente, después todo en patineta.
Sí, yo voy a explicar. Lo Guinness Book reconoce los récords cuando usted hace la vuelta al mundo con 50.000 kilómetros, que es la circunferencia de los planetas.
Bien. Ajá.
Ok. Mas, cuando usted, la vuelta al mundo perfecta es de avión, que no se interrumpe, de barco, ok. Mas, ómnibus, trailer, moto, bici, a pé, ok? Sim. Tem que atravessar o oceano, então utilizamos barco, ou então, buquebus, né? Ou então avião, como de Colônia de Sacramento, eu peguei o buquebus para Buenos Aires. Então, em cada continente, eu estou recorrendo mais ou menos 10 mil quilômetros.
10 mil quilômetros.
Vezes 5, continente, 50 mil, que é a circunferência do planeta.
Sumando todos os quilômetros, aí se dá a volta ao mundo de 50 mil quilômetros.
Perfeito. Agora eu estou com 64 mil quilômetros.
Bueno, já la pasaste.
Sim, sí, porque eu não parei. Na verdade, essa é a terceira volta ao mundo. Eu havia feito a primeira, eu fiz a segunda. E acá agora estou sendo a terceira, como eu falei, com a Pocho, na empresa de Dubai, em nome de Roman Trandafiloff. Muitas graças, Roman.
Muitas graças.
So much, Roman Trandafiloff. E Roman é um amigo que eu tenho, meu papá praticamente, apoiou toda a aventura, está acá me apoiando. Então, uma felicidade muito grande de estar na Argentina. E também mandar um abraço para todos de Calheta Olívia, de Puerto Deseado, de Rio Gallego, Piedra Buena, San Julián, Touino, Suaia, Luis Vera, todos que eu estou chevando para comer um assado de cordeiro.
Me imagino
como... El asado de cordeiro me gustó.
Está igual. ¿Cuál es la experiencia o qué es lo que tomás de cada viaje que haces? Porque son diferentes culturas, diferentes lugares, todos tenemos distintas formas de ser.
Sim, sim, é boa pergunta. A parte diplomática é muito importante. Sou uma espécie de embaixador de los bons costumbres, de la idoneidade, de lo respeito por la cultura. Então, há muitas coisas que são diferentes. E eu tinha problemas na parte muçulmana do Oriente Médio, é terrível.
Claro.
E acá em La Argentina, o principal é que eu fico fascinado com como vocês são buenos, tipo hospitalário, mas muito hospitalários. Sempre que eu tinha dificuldade, eu parava em uma rotonda, cerca do mercado, chevava uma pessoa. Oh, você é brasileiro? Sim. Você está cá onde? Ah, eu vou dormir no porto de combustível, com carpa. Não, você vai para minha casa.
Claro.
Mas você não me conhece. Eu posso ser um choro perigoso? Não, você não é choro. Você vai para minha casa. E sempre eu tinha apoio de todos. Incrível, incrível. E de onde eu tinha medo? Que em Brasil, pô, você me convida para sua casa. Pô, eu não conheço você.
Claro.
Você pode me assassinar, me matar. Sim. Mas no acá não há problema.
Claro.
É um pueblo incrível, o pueblo argentino. Incrível, incrível.
Bueno, e o que queda agora? Como vem o 2025? Quais são os planos?
Bien, eu escolhi a Catrileu por uma coincidência de ter a família Sócar e também eu fiquei fascinado com o Museu Egídio Ferrúbio, que me gusta muito a cultura. E quando eu estava em San Julián, eu mirei muitos ossuelos no solo, há uma pedra delante do mar com muitos fósseis. E a hora eu estava pensando que podia tentar ajudar o Trileu com propaganda para os visitantes, os turistas venirem a Trileu. Não somente a Puerto Madre para mirar Baixena, Pinguino. Não. Há muita cultura em Trileu. O museu é incrível, incrível.
Sim.
Eu fiquei fascinado. Eu pensava que era pequeno, mas os fósseis, a estrutura de orientação ao turista, toda lá. Incrível, museu, incrível. Então, eu estou aqui aprendendo, sendo amigo, eu estou aqui na Rádio 3 também, sendo amigo, Sérgio, Karina, muitas graças sempre.
Bueno, placer a seguir viajando, então, e a seguir recorrendo, claro. Y recorriendo e recolectando experiências,
claro.
Porque de eso se trata a vida agora, não?
Sim, uma coisa que fico fascinado acá, que vocês comem muita carne.
Muito.
É verdade.
Muita carne. Sempre que adentro no mercado, a quantidade de pessoas em la carniceria é maior do que as outras partes do mercado.
É verdade.
Claro. Iogurte, não tem muita para mas carne, você tem que esperar muito tempo para comprar carne.
Claro.
E eu fico assim, sempre a compreender o que é a cultura do pueblo da Argentina. Ejemplo, los carros en la ruta me respetan mucho. Yo estoy en la banquina, yo miro el espejo que yo tengo en el carro, y yo miro que los altos salen mucho más do que lo necesario por respecto a la vida. También muchas veces los altos paran, oh, hermano, ¿ma qué hizo? Isso na tábua voladora.
Ah, claro.
E me dando plata, invitando para sua casa. Muitas vezes é difícil sair da cidade. Na falta de educação, tipo, eu não posso sair. Oh, não, você vai ficar em minha casa até fevereiro. Não, irmão, eu não posso ficar aqui até fevereiro, porque eu tenho tempo de permanência com o passaporte.
Claro.
Então, é uma broma, sim, claro, mas a pessoa quer que eu fique aqui mais tempo.
Claro. ¿Y ahora hasta cuándo te quedas en Argentina?
Yo voy a ficar acá en Navidad, Año Nuevo, y yo me voy tipo 3, 4 de enero, 25, a llevar a Ushuaia en marzo, más o menos.
Perfecto.
Ajá. Así que lo vamos a ver por Ruta 3, por Ruta 3 en patineta.
Siempre Ruta 3. Yo no voy ahora solo en Puerto Deseado y Pico Truncado y Las Heras.
Ajá.
Solo, mas yo voy a continuar hasta Ushuaia. Yo estoy mirando mucho el viento que está de norte, muchas veces cambia para sur.
Tal cual.
Mas
¿Qué momento difícil te tocó en la ruta? ¿Algún momento que acá se me recomplicó por el clima o por alguna cuestión particular?
No entiendo como peor, mas lo tramo más difícil que encontré fue de Trelew hasta Comodoro.
Ah, mira.
Porque yo no sabía nada. Yo salí de acá. Eu tinha 6, 7 litros de água e eu demorei 2 dias até a Urcudun, que é um posto de serviço pequenito.
Claro.
E eu não havia mais água. Eu levantei a botija vazia de água e os altos paravam, me davam água.
Ah, bem.
E depois de Urcudun, até Garayal, de la mesma coisa, não havia nada, desolado todo.
Claro.
E havia somente, acho que tinha uma rotonda para Camarones, Caboraço.
Claro.
E eu continuei adelante com extrema dificuldade no frio. E quando eu mirei, tipo, um cartel, Comodoro Rivadavia, 30 quilômetros, não havia mais comida, não havia mais água. E eu cheguei muito mal em Comodoro e fiquei na casa de um amigo e descansei por 5 ou 6 dias para me recuperar.
Claro.
Como eu, acá também. Eu saí
De Trelew?
Não, de Sierra, Grande.
Ah, de Sierra Grande.
Por venir, Madryn, La Rueda explotou, os rolemanes, e eu falei... Não é mais possível continuar com a viagem. E quando eu pensei isso, eu comecei a chorar. Eu tenho que voltar a Brasil. Um motoqueiro parou. Ei, irmão, eu mirei você na internet. Você é Marcelo?
Ah, conheci a Marcelo.
Sério? Sim, eu conheço você na internet. O que se passa? Ah, eu explotei o rolê. Mas não, eu vou ajudar você. Eu falei, como? Não te preocupes. Eu fui ajudado. Eu fui levado a un quiosco de motoqueros viejos coxotes en Puerto Madryn. Hicieron los repuestos de la rueda, colocaron poxipol, lo núcleo de los rolemanes, listo.
Seguimos viaje.
Hay un vídeo que yo mostré. Ah, usted
qué lindo, sí, qué lindo.
No, su pueblo es muy hospitalario, hermano. Ahora que yo estoy aprendiendo... Sempre é tipo, não há mais peligro, não há mais problema, porque eu vou confiar que tenho apoio aqui na Argentina. Porque recuerdo de Zimbábue. Zimbábue é terrível, eu nunca mais volto a Zimbábue, a Quênia, nunca mais. Extremamente perigoso, a pessoa não sou hospitalária, choro igual na China e na ruta. É terrível, terrível. Os policiais corruptos, foi terrível a viagem na África, isso em 2014 até 2016. Mas acá agora, tranquilo. Muitas delas rutas estão sendo renovadas com novo asfalto, novo piso.
Tal cual. E com o ripio não podes? Ou seja, como haces en el...
Não, o ripio realmente é impossível. Muitas vezes eu coloco cable em la patineta e...
Sim, e lo empujas.
Claro.
Bien, claro, para poder llegar a algunos lugares, porque claro, hay muchos lugares muy lindos, pero que están con ripio.
Con ripio, claro.
Sí, sí, es imposible caminar en los ripio, claro. Y cuando yo tengo que pegar un dedo, alguna cosa, yo coloco en la internet, oh, no es más posible caminar, claro, con la patineta.
Está bien, está, ¿okay?, muy bien. Bueno, Marcelo, nos encantó conocerte. Nos encantó.
¿Estás en redes sociales?
Sí, sí. Marcelo Gervasio Silva. Si tener dudas, coloca A Vuelta al Mundo de Skei. En portugués, mas es simple de achar, de conocer la viagem. Y también hay noticieros en los sitios de Argentina también. El hombre recorre el mundo con patineta. Hay mucha cosa acá de 2012.
Bien. Ahí te vamos a seguir en las redes también para ver cómo sigue tu recorrido. ¿Vas publicando siempre lo que va pasando, cómo viene el recorrido? Sí,
sí. Sí, yo tengo acá, yo estoy haciendo la transmisión, claro, en vivo.
Está para transmitiendo todo, en vivo. Saludos mundo a la gente ahí.
El fuso horario, con certeza, están mirando el Oriente Medio hasta Europa.
Bien.
Que son 6 horas adelante. Mas Japón está a dormir ahora, claro. Corea están durmiendo.
Cuando se despierten lo van a ver. Marcelo, muchas gracias.
Ok, gracias a todos ustedes. Gusto, muchas gracias de la Radio 3, Sergio, Karina, muchas
gracias.
Y se
reciben más auspiciantes, más sponsors. Estamos abiertos a eso, ¿no?
Y no,
Marcelo,
te esquezas, Argentina es campeón del mundo de fútbol.
Muy bien, tal cual. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo Gervasio Silva, él tiene 63 años, recorre el mundo en patineta y pasó por Radio 3 a visitarnos.
La mañana tiene el ritmo ideal para encontrarnos en un programa.